sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 16 de junho de 2015, às 16 horas e 7 minutos. Convido o deputado Vasni de Rouri para secretariar os trabalhos da mesa.
Mensagem número 102/2015, Poder Executivo comunica sanção ao PL 427/2015. Mensagem número 106/2015, Poder Executivo comunica sanção ao PL número 71/2015. Mensagem número 107/2015, o Poder Executivo comunica sanção ao PL número 1793/2014. Mensagem número 108/2015, do Poder Executivo comunica sanção ao PL número 1547/2013. Mensagem número 109/2015 do Poder Executivo comunica veto ao PL número 1223/2012. Mensagem número 110/2015 do Poder Executivo comunica veto ao PL número 325/2015. Projeto de emenda à lei orgânica, professor Reginaldo Veras e Joivale e outros. Altera o parágrafo 1º do artigo 241 da lei orgânica do Distrito Federal para o fim de vedar o contingenciamento ou remanejamento dos recursos destinados à educação no Distrito Federal. Proposta de emenda à lei orgânica, professor Reginaldo Veras e outros. Altera e adiciona os dispositivos na Lei Orgânica do Distrito Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação atribuído pela Emenda Constitucional número 85, de 26 de fevereiro de 2015. Proposta de emenda à Lei Orgânica, professor Reginaldo Veras e outro. Altera o artigo 135 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que trata das alíquotas de imposto sobre operações relativa à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, para adequá-lo à emenda constitucional número 87, de 16 de abril de 2015. Projeto de lei, deputado Reginaldo Veras e outros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na alimentação escolar nas unidades da rede de ensino público do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, dispõe sobre a criação do Hospital do Servidor Público do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições públicas do Distrito Federal em informar o consumo mensal de água e energia. Projeto, deputado Rodrigo Del Masso, dispõe sobre a prestação de contas dos contratos de gestão a ser apresentado à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Bispo Renato Andrade, proíbe o estabelecimento que comercializa produto alimentício para consumo imediato de expor em mesa, balcão ou qualquer suporte destinado à refeição, recipiente contendo produto que possua sódio em sua composição nutricional, como em outros, sal de cozinha, ketchup, mostarda e maionese. Projeto de lei, deputado Joivale e Luzia de Paula, institui e inclui no calendário oficial do Distrito Federal o dia 12 de junho como dia contra o trabalho infantil. 8 requerimentos, deputado Chico Vigilante, requer informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento da CCJ, requer a declaração de prejudicialidade do PL número 120/2015. Requerimento, deputado Rodrigo Delmas, requer à Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Educação. Requerimento do deputado Rodrigo Delmácio, requer o encaminhamento de solicitação de informações à Polícia Militar do Distrito Federal acerca do Instituto Superior de Ciências Policiais de Ensino da Polícia Militar do Distrito Federal. Requerimento do professor Reginaldo Veras e outros, requerimento de prejudicialidade ao requerimento ainda pendente de numeração de 2015 sobre a realização de audiência pública itinerante para debater situação dos feirantes dos boxes de galpão situado no setor central do Gama, ao lado do terminal rodoviário, regulados pela Lei Distrital número 2546/2000. Requerimento, deputado Elton Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 21 de setembro de 2015 para homenagear o servidor de trânsito. Requerimento, deputado Elton Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 5 de agosto de 2015 para lançamento da Frente Parlamentar pela Defesa, Apoio e Fortalecimento da bicicleta como meio de transporte e atividade esportiva. Requerimento, deputado Elton Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 7 de dezembro de 2015, em comemoração ao aniversário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Requerimento, deputado Elton Luiz, requer a realização em sessão solene do dia 8 de outubro, em homenagem ao dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 7 indicações, deputado professor Reginaldo Veras. 1 indicação, deputado Juarezão. 8 indicações, deputado Raimundo Ribeiro. 3 indicações, deputado Rodrigo Delmas. 35 indicações, deputada Celina Leão. Requerimento, deputado Azim Derrori, requer a realização de audiência pública para discutir a criação da Universidade Pública do Distrito Federal, Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, COF, sobre o PROC número 4/2015, que encaminha a apreciação à indicação do senhor Geraldo Lourenço de Almeida para ocupar o cargo de diretor-presidente do BRB Crédito, Financiamento e Investimento, de iniciativa do Poder Executivo. São essas, senhor presidente, as matérias a serem lidas.
Obrigado, deputado Wagner Derrori. Dando início ao pequeno expediente, já havendo o quórum para início ao pequeno expediente e ao comunicado de líderes, como não existe líder no plenário, certo? Já quero passar para o comunicado de parlamentares. Tem? Tem cinco? Não, tem cinco ou seis? Cinco? Não, Chico Leite está ali. Está saindo. Então vamos passar para o comunicado de parlamentares. Não havendo quórum para o comunicado de parlamentares, sugiro a suspensão da sessão, até para que se inicie. Sugiro a suspensão da sessão por 30 minutos, até que se dê quórum para o início das atividades. Está suspensa a sessão por 30 minutos.
sob a proteção de Deus. Ok. Retira a suspensão. Então, reabra a sessão, retira a suspensão, para que a gente possa começar a nossa sessão dessa tarde, dando boas-vindas a todos que estão na galeria, todos que estão aqui, para que a gente possa dar início ao comunicado de líderes. Muito obrigado, doutor Michel. Dando início ao pequeno expediente do comunicado de líderes, convido o deputado professor Israel, pelo bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade, para fazer uso da palavra. Deputada Sandra Farage. Deputado Agaciel Maia, pelo bloco Força do Trabalho. Deputado Wellington Luiz, pelo bloco Democrático Trabalhista. Deputado Rodrigo Delmasso, pelo bloco Amor por Brasília. O deputado Chico Vigilante, pelo PT. Deputado Júlio César, pela liderança do governo. Sim, deputado Vasni.
Apenas, não sei se é de conhecimento de Vossa Excelência, o Colégio de Líderes está reunido nesse momento na sala da presidência. Então, eu creio que é um motivo pelos quais os colegas não desceram para o plenário.
Exatamente.
Então, não adianta a gente... Eu até estou aqui desde que iniciamos a abertura aqui dos trabalhos, mas... Eu sugiro que mantenha a suspensão da sessão, conforme o deputado Rodrigo Delmasso encaminhou, para podermos... Hã?
Encerro o comunicado de líderes e iniciamos o comunicado de parlamentares. Convido o deputado, deputada Sandra Farage, para fazer uso da palavra por 5 minutos. Não se encontra. Deputado Rodrigo Delmasso, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, membros aqui da imprensa, demais pessoas que estão na galeria. Bem, hoje o Distrito Federal, a Câmara Legislativa, deputado Vasni de Roure, vai entrar no marco da história da nossa cidade. Foi acordado no Colégio de Líderes para que possamos votar hoje o Plano Distrital de Educação. Esse plano traz alguns avanços, inclusive com substitutivos que foram aprovados na Comissão de Educação, com emendas que foram acatadas na Comissão de Educação, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. E quero aqui ressaltar alguns avanços. O primeiro avanço é, durante esses 10 anos, a universalização do atendimento, deputado Vasni de Roure, para crianças a partir dos 0 anos de idade, ou seja, a universalização das creches. O Plano Distrital de Educação trouxe este avanço. Segundo avanço foi o aumento dos investimentos na área de educação. Hoje, nós sabemos que, constitucionalmente, cada estado e cada município precisa investir no mínimo 25% do seu orçamento, da sua arrecadação na área de educação. E o que foi aprovado no plano distrital é que nós colocaríamos 30%, sendo que os outros 5% devem ser colocados para investimentos, ou seja, de reforma de escolas, construções de novas creches, construções de novas escolas, aquisição de equipamento para as escolas, com o objetivo único de melhorar a qualidade do ensino público do Distrito Federal. Outro grande avanço também que foi colocado no plano distrital, e aqui eu quero ressaltar o deputado professor Reginaldo Veras e Vossa Excelência deputado Vasnei de Roure, que fala sobre o ensino especial e sobre a contratação de novos profissionais para que acompanhem nas escolas de ensino regular as pessoas com deficiência. Falo isso, deputado Vasnei, porque eu tenho uma filha que é deficiente e que, infelizmente, eu não consegui matriculá-la dentro da rede pública de ensino porque não tinha um profissional qualificado para acompanhar ela dentro da sala de aula. E, com a emenda que Vossa Excelência, junto com o professor Reginaldo Veras, apresentou também, garante a permanência do Centro de Ensino Especial, que eu acho um absurdo uma proposta que foi apresentada o ano passado pelo governo federal de acabar com o ensino especial. Quero dizer o seguinte, eu sou testemunha, vivi isso, deputado doutor Michel. A minha filha, que tem epilepsia, todos aqui sabem, era aluna do Centro de Ensino Especial 1 do Guará. Ela fazia parte de uma turma de educação precoce, de estimulação precoce. E digo, deputado Vasnei, deputado doutor Michel, deputada Luzia, deputado Joy Vale, por causa da estimulação precoce, por causa dos profissionais que são extremamente qualificados, são apaixonados pelo ensino especial no Distrito Federal, a minha filha começou a falar e começou a andar, deputado doutor Michel, por causa do trabalho destes profissionais. Também, e parabenizo o deputado Vasnei, deputado Reginaldo, por esta emenda, que incluiu como uma das metas e estratégias a contratação desses profissionais e o acompanhamento das pessoas com deficiência dentro, obviamente, do ensino regular. Também aqui, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça uma adequação do Plano Distrital de Educação ao Plano Nacional, que refere-se à questão da ideologia de gênero, que no Plano Nacional de Educação foi aprovado um substitutivo que foi apresentado pelo Senado Federal e que foi relatado no Congresso, na Câmara dos Deputados, pelo deputado Anderson Vinhote, do PT do Rio Grande do Sul, e que ele admitiu, Ângelo Vinhote, obrigado, deputado Vasnei de Roure, Ângelo Vinhote, do PT do Rio Grande do Sul, que admitiu o substitutivo que veio do Senado, que retirou toda a discussão referente à ideologia de gênero, dizendo o seguinte, e a justificativa que foi apresentada pelo deputado do PT no Congresso Nacional, é que esse tipo de situação já estava sendo contemplado em outros planos, como, por exemplo, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que diz sobre a questão da ideologia de gênero. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós aprovamos também na Comissão de Constituição e Justiça uma emenda que coloca como... que coloca como diretriz principal, uma das principais diretrizes do Plano Distrital de Educação, que a educação do Distrito Federal precisa valorizar os princípios da família e da vida, para principalmente que as nossas crianças possam ter, deputado doutor Michel, uma educação de qualidade, valorizando a sua família. E aqui eu digo a família no seu contexto maior. Eu vim de uma família, tá certo? No qual meu pai separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. E nem por causa disso me tornei aí um meliante. Digo o seguinte, o Distrito Federal dá um grande passo valorizando a família, valorizando a vida no seu plano distrital. E ainda mais, adequando o plano distrital contra a questão da ideologia de gênero, que diz o seguinte, a ideologia de gênero, para quem não conhece, é muito simples. Ela prega que a sua defesa, que na realidade o gênero, ele não é determinado por questões biológicas, mas sim por questões conceituais. Bem, que eu saiba, biologicamente, e aí eu conclamo a todos, a chamar cientistas, a chamar a genética, que a sexualidade ela é determinada por uma questão biológica. A sua opção é outra história. Nós não podemos aceitar que esse tipo de ideologia possam entrar dentro das escolas, aonde no qual fortaleça que a sexualidade não vem de uma questão biológica. Isso aí vai contra o que é estabelecido pela ciência, vai contra o que é estabelecido pela genética e vai contra, deputado Wassenaar de Rohre, estabelecido que é o equilíbrio, porque a natureza ela é equilibrada. Na natureza existem homem e mulher, existem macho e fêmea. Mais uma vez,
eu peço ao deputado que possa encerrar, por favor.
E para finalizar, o Plano Distrital de Educação traz um outro grande avanço, que é o respeito. O respeito a todas as opiniões. Deputado Wassenaar, aqui ninguém quer tolir, obviamente, a expressão de qualquer segmento da sociedade. E o Plano Distrital de Educação, dentro das suas emendas, traz a valorização do respeito às diversas opiniões. Por isso, quero pedir aos parlamentares que votamos hoje o Plano Distrital de Educação, que vai ser um marco para o Distrito Federal, e vamos mudar justamente a educação do DF, valorizando a família e valorizando a vida. Muito obrigado, deputado.
Gente, muito obrigado a vocês pela manifestação, em favor do deputado Rodrigo Delmasso. Mas eu peço a gentileza, por favor, que permaneçam ainda em silêncio para que a gente continue ouvindo os demais deputados. Deputado Wellington Luiz, deputado Israel, professor Israel Batista, deputado professor Reginaldo Veras, deputado Agaciel Maia, deputado Agaciel Maia, deputado Chico Leite, deputado Júlio César, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Joy Valle, deputado Chico Vigilante, deputado Wassenaar, vai fazer uso da palavra? Não. Deputado Rafael Prudente, deputada Luzia de Paula, fará uso da palavra? Não. Deputado Tom Michel, fará uso da palavra? Não. Deputado Ricardo Valle, fará uso da palavra? Deputado Lira, deputada Sandra Farage, fará uso da palavra?
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente, toda a mesa, os deputados aqui presentes. Queria cumprimentar essa galeria, que ela realmente nos emociona, que traz em nós um desejo incrível de lutar pela cidade, pelas famílias. Realmente é motivador. Hoje nós tivemos a honra, o prazer de votar na Comissão de Constituição e Justiça, o Plano Distrital de Educação. Fizemos um voto coadunado, alinhado com o Plano Nacional de Educação. Fizemos um voto voltado para a família, onde existe a pluralidade de ideias. Então, tivemos uma oportunidade muito grande hoje. Eu quero agradecer aos deputados que estiveram ali conosco, ajudando para a aprovação do texto que nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. E quero dizer que hoje é um dia muito importante, porque nós iremos votar sobre o Plano Distrital de Educação, uma política para os próximos, pelo menos, 10 anos na nossa cidade, onde serão determinadas metas, diretrizes, planejamento para a educação, para a nossa próxima geração. Então, eu quero aproveitar e fazer um apelo a todos os deputados, que a gente olhe para a família, que seja um momento onde os nossos votos não sejam pensando em nós ou um pequeno grupo, mas seja voto que volte para a família, em defesa da convicção dos pais, e que a gente possa viver dias melhores, ter uma educação de qualidade, estruturada, mas que jamais esqueça daqueles que nos geraram. Não esqueça que nós precisamos da família para uma sociedade bem-sucedida. Deus abençoe a todos.
Muito obrigado, deputada Sandra Farage. Eu convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante. Deputado Wellington, fará uso da palavra? Não. Deputado Ricardo Vale, vai fazer uso da palavra? Não. Deputado Júlio César.
Boa tarde, senhor presidente, bispo Renato, boa tarde aos nossos deputados e boa tarde à galeria que hoje está aqui em peso. Quero que vocês sejam muito bem-vindos a esta casa, que sem dúvida é uma casa democrática, e eu tenho certeza que hoje a gente vai dar um passo muito importante para o fortalecimento da educação aqui no nosso Distrito Federal. Primeiramente, quero esclarecer que o plano distrital de educação contém metas e diretrizes que certamente melhorará a educação na nossa cidade. Mas não posso deixar de me posicionar contra a indução da ideologia de gênero na educação, por tratar de esfera pessoal do indivíduo, não cabendo ao Distrito Federal regular tais condutas. Hoje, a Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, emitiu parecer aprovando o substitutivo ao Plano Distrital de Educação, que retira do texto as referências ao respeito à diversidade de gênero, ou seja, ideologia de gênero e a orientação sexual. Foi retirada hoje, e aqui eu quero fazer uma saudação e parabenizar os 5 deputados que foram a favor dessa mudança, que foi o deputado Rafael Prudente, deputada Sandra Farage, deputado Bispo Renato, até o próprio deputado Chico Leite foi
favorável. Gente, por gentileza, eu gostaria que permaneça em silêncio. Eu preciso garantir a palavra ao deputado. Por favor, gente, quem quer direito, respeite o direito. Por favor, respeite o direito. Então, está dada a palavra ao deputado, está dada a palavra ao deputado, eu garanto a palavra ao deputado. Por favor, permaneça em silêncio. E, deputado Júlio César.
E parabenizando também o deputado Raimundo Ribeiro, que os 5 entenderam que o fórum de discussão seria aqui, e foi 5-0. Segundo a ideologia de gênero, ninguém nasce homem ou mulher, mas deve construir sua própria identidade, isto é, o seu gênero ao longo da vida. A criança nasce sem sexo definido e a escolha do seu sexo será feita por ela mesma durante o seu desenvolvimento. Ela que vai decidir se é do sexo feminino ou do sexo masculino, independente da biologia homem ou mulher. Minha preocupação é que isso usurpará dos pais o direito de conduzir a educação de seus filhos, principalmente em temas de moral...
Por favor, as manifestações para depois.
...e sexualidade, já que todas as crianças serão submetidas à influência dessa ideologia, muitas vezes sem o conhecimento e o consentimento dos pais. Trata-se, sem dúvida alguma, de uma violência arbitrária do Estado. É absurdo dizer para uma criança, em sala de aula, que o fato dela ter nascido menino ou menina não quer dizer absolutamente nada, e que ela irá construir sua própria identidade de gênero de forma que lhe convier. Temos a liberdade de educar nossos filhos e ninguém pode roubar o nosso direito. Essa é a obrigação da família, que é responsável pela formação do caráter das crianças à escola. Cabe o ensino de excelência e não concorrer com a família. E acerca desse tema, ninguém pode tirar o direito da família. Então, quero dizer, claro, que eu sou contra a ideologia de gênero, sou contra a orientação sexual e pediria, senhor presidente, que a gente pudesse já entrar nas votações, assim como nós já, né, combinamos lá no Colégio de Líderes, até mesmo para respeitar as pessoas que aqui compareceram, até por entender que esse tema será amplamente discutido. Então, eu acho que nós já poderíamos dar início às votações, até porque, como dito já por vários deputados, já há maioria que nós somos contra a esse posicionamento do Plano Distrital de Educação. Então, pelos valores da família, apoio à família, não à ideologia e não à orientação sexual. Por amor à família.
Muito obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Chico Vigilante. Por favor, eu gostaria que, gente, quem é a favor ou contra, que por favor deixe o deputado se expressar, depois vocês se manifestem. Por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero iniciar a minha fala no dia de hoje dizendo que está acontecendo uma situação muito estranha nessa casa. O comum, e que sempre aconteceu até hoje, é da metade das pessoas que apoiam uma ideia ocupa metade do plenário, das galerias. E a outra metade ocupa a outra metade. Entretanto, isso não aconteceu aqui hoje. Isso não aconteceu aqui hoje.
Por favor,
tem
por favor, silêncio.
De professores,
por favor, por
e
favor.
Professoras barrados lá fora. Segundo, senhor deputado presidente, precisa acabar com essa história de que queremos implantar na educação do Distrito Federal ideologia de sexo. Isso não existe. Isso não existe. De que queremos implantar ideologia de gênero, se procurar para a maioria das pessoas que estão falando disso, eles não sabem o que é gênero. Então é importante que essas coisas fiquem pontuadas. Segundo, todos nós aqui conhecemos a educação do Distrito Federal. Todos nós sabemos da capacidade desses educadores. Todos nós sabemos da qualidade do ensino e da dedicação que eles têm. Portanto, a única coisa que eles ensinam nas escolas, e tem que ser assim, é que as pessoas têm que ser felizes do jeito que elas são, do jeito que elas nasceram.
Gente, por favor, isso, por favor, vamos garantir a palavra.
Isso é a vontade de Deus. Portanto, está na hora de discutir as coisas com seriedade. Um plano de educação não é qualquer coisa. Um plano de educação não é para valorizar essa ou aquela religião. Até porque todas as religiões têm que ser respeitadas. Um plano de educação é para fazer com que, nas escolas efetivamente, seja ministrada aula cidadã. É para transformar as pessoas em verdadeiros cidadãos e cidadãs. É para as pessoas, acima de tudo, pensarem e discernir o que é bom e o que é errado. É essa a visão que a gente tem que ter de educação. É só verificar os ensinamentos de uma pessoa que está aqui na Terra, mas que segue efetivamente os ensinamentos de Cristo, que é o Papa Francisco. Duvido que alguém tenha,
por gentileza, mais capacidade, vamos garantir a palavra ao deputado Chico Vigilante,
de discernimento do que ele. Deputado presidente, bispo Renato, eu não tenho preocupação com vaias, porque estou exatamente a intolerância. A vaia é a voz dos que não sabem ouvir. A vaia é a voz dos que não sabem escutar. A vaia é a voz da extrema-direita brasileira. Portanto, vaia a mim não me intimida. Porque tem milhares de pessoas lá fora que pensam diferente. Tem milhares de pessoas lá fora que querem e que têm uma visão diferente que precisa ser respeitado. Não adianta virar as costas para quem fala aqui, porque a mim não me intimida. Eu fui eleito pela vontade do povo do Distrito Federal. Estarei sempre aqui para respeitar aquilo que a população do Distrito Federal decidiu. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Chico. Por favor, permaneçam em silêncio, por favor. Gente, por favor. Olha só, eu gostaria de falar uma coisa para vocês.
Questão de ordem, por favor, presidente.
Por favor. Gente, vamos combinar uma coisa aqui. Eu acho que vocês todos que estão aqui merecem todo o nosso respeito. Mas, favor ou contra, gente, por favor, respeitem os deputados naquilo que eles se colocam. E o que vai decidir, o que vai prevalecer aqui, é a votação daqui a pouco. Então, vamos esperar cada deputado falar quem é a favor, quem é contra. Tem o direito de vaiar, mas não de atacar os parlamentares, por gentileza.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Júlio César.
Senhor presidente, pela minha contagem aqui, só está faltando o nobre deputado Gaciel Maia fazer uso da palavra como líder, e nós combinamos no Colégio de Líderes que depois das falas dos deputados, né, que representam um bloco, a gente pudesse adentrar nas votações. Então eu queria que a gente pudesse cumprir o nosso acordo, até mesmo respeitando a todas as pessoas, independente de qual lado que elas estão, até para que a gente possa acelerar esse processo. Obrigado, senhor presidente.
É, Vossa Excelência tem razão, só que nós já encerramos o comunicado de líderes. Estamos no comunicado de parlamentares, mas não é por isso que caçaremos a palavra do nobre deputado Gaciel Maia, portanto terá o direito à palavra, deputado Gaciel Maia. Eu entendi, deputado Júlio, mas porque acabou de terminar o comunicado de líderes, mas Vossa Excelência pediu, o deputado Gaciel pediu, e pela importância da palavra, nós vamos ouvir a pedido de Vossa Excelência, ouvir então o deputado Gaciel Maia. Questão de ordem, deputado Ricardo Valle.
Presidente.
Pois não, deputado.
Eu quero falar. Antes, viu, presidente? Eu pedi para falar depois. Então, eu só queria que você levasse aí em consideração o pedido que eu fiz para fazer uma intervenção aqui.
Então, com muita honra, eu já passo a palavra à deputada Celina Leão, que terá mais sabedoria para dirigir aquilo que vai acontecer aqui para frente.
Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, caros amigos, todos aqui presentes na galeria, pessoal da mídia. Ontem nós ouvimos aqui, durante mais de 3 horas, o secretário de Saúde. É um cenário econômico do Distrito Federal que nos deixa bastante preocupados, deputado Vasni. Nós não podemos fugir dos aspectos econômicos, porque a economia determina o nosso dia a dia. Ela faz mover estados e garante a sobrevivência, sendo essencial na regulação das nossas atividades humanas. Crise faz estados reduzirem seus investimentos em 46%. Há casos em que a tesourada chegou a quase 100%, como em Minas Gerais e no Distrito Federal. Obras paradas, adiamento de novos projetos, atraso em pagamentos de serviços, é uma realidade em todo o país. A crise econômica e a dificuldade de arrecadação levaram os governos estaduais a cortar drasticamente os investimentos nesse ano. Obras paradas, adiamento de novos projetos e atraso em pagamentos de serviços são a realidade em alguns dos estados mais ricos do país. Levantamento realizado pela Folha de São Paulo mostra que o volume de investimento nos 26 estados e no Distrito Federal, deputado Vasni, Vossa Excelência, que é um economista renomado e um grande parlamentar, levantamento feito pela Folha mostra que o volume de investimento nos 26 estados e no Distrito Federal caiu em 11,3 bilhões nos 4 primeiros meses de 2014. Valor corrigido pela inflação. Esse valor de 11,3 bilhões, deputado Vaz, é referente aos 4 primeiros meses desse ano, de 2015. Os dados foram extraídos dos balanços financeiros divulgados pelos governos. Há casos em que o corte foi quase total, como Minas Gerais, com queda de 97%, deputado Ricardo Valle. E o Distrito Federal, nós tivemos um corte de 91%. Entre as 10 maiores economias do país, só a Bahia elevou seu volume de investimento esse ano. Esses gastos abrangem despesas com obras e aquisição de equipamento ou instalações permanentes. Nós, da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sofremos grande pressão, deputado Vasni, na tentativa de atender os interesses e as necessidades da população de Brasília. Estamos fazendo um esforço gigantesco para adequar as questões orçamentárias do Distrito Federal nesse quadro dramático. Os moradores, a comunidade de Brasília pode contar com o nosso esforço e de todos os colegas aqui da Câmara Legislativa, exemplo da discussão feita ontem sobre o problema de saúde de Brasília. Para enfrentarmos essa dificuldade, deputada Celina Leão, com a certeza de que melhores dias virão. Esse é o pronunciamento que eu gostaria de fazer hoje à tarde. Muito obrigado.
Obrigada, deputada Garcia Maia. Quero aproveitar e saudar todas as pessoas que estão aqui no plenário. Sejam muito bem-vindos à Câmara Legislativa. Passo a palavra agora ao deputado Raimundo Ribeiro. Depois, o último inscrito que gostaria de fazer uso da palavra, deputado... Pode falar daí, deputado, se Vossa Excelência quiser, autorizo Vossa Excelência.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores parlamentares. Mais uma vez, nós ficamos muito felizes, presidente, de ver essa casa tomada pelo seu verdadeiro dono, que é o cidadão do Distrito Federal. Para nós, isso é o resgate da vocação histórica dessa casa. Essa casa ela não nasceu para ser apenas o palco de discussões entre parlamentares, não. Ela nasceu para abrigar, né, a população do Distrito Federal, que traz para cá todas as suas angústias, suas aflições, porque espera que aqui nós possamos fazer uma discussão transparente e, a partir daí, a gente apresentar soluções. mas o que está em pauta nesse momento é a questão do plano de educação, né? É um nome muito bonito, né? Que traz ou deveria trazer um conteúdo extraordinário, né? Na minha visão, presidente, nós deveríamos estar aqui discutindo, inclusive, o papel da nova escola. O que está motivando a escola não atingir o seu objetivo, que é descolarizar? Por que nós temos hoje, na escola, um terreno fértil para agressões até físicas e, às vezes, letais, como aconteceu há pouco tempo, lá no Lago Oeste, né, que vitimou professores. Nós deveríamos estar discutindo essas questões. Mas foi colocado também um ponto que se torna muito polêmico, que é a questão da ideologia de gênero, né? E eu confesso a vocês que, tão logo esse assunto foi pautado, né, eu procurei me informar mais sobre esse tema, inclusive com as pessoas, e descobri que boa parte, uma parcela significativa da população do Distrito Federal não sabe o que está sendo discutido aqui. Basta que se veja uma matéria que foi veiculada ontem em dois canais de televisão, em que, de forma unânime, as pessoas são indagadas sobre o que é ideologia de gênero e elas não sabem o que é ideologia de gênero. Mas, e não obstante isso, eu já vinha, né, consultando pessoas que entendem do tema. E recebi um conceito, né, do que seria ideologia de gênero, que significa uma construção pessoal autodefinida em que ninguém deveria ser identificado como homem e mulher, mas teria o direito de construir a sua própria identidade. E aí eu comecei a fazer algumas indagações, né? Primeiro, o que é o nosso papel nesta casa é elaborar leis. E o que é a lei? A lei deve materializar o pensamento majoritário da sociedade. O que significa dizer que, se a sociedade não está ciente do que está sendo discutido, se ela ainda não tem o conceito do que é ideologia de gênero, nós aqui podemos correr um sério risco de legislar sem atingir a finalidade principal da lei, que é materializar o pensamento da sociedade. O que, evidentemente, se mostrará como um erro num futuro muito próximo. Mas, ainda assim, eu fui um pouco mais além. E fui à questão de mérito. Confesso a Vossas Excelências que fiz todo o exercício possível para poder entender como é que as pessoas nascem sem essa definição. E talvez pela minha formação, ou má formação, sei lá, talvez pela minha ignorância do tema, eu não consegui entender como é que a gente nasce indefinido, presidente. Não consegui. Me perdoem as minhas limitações, mas eu não consegui entender isso. É necessário, e até, se fosse possível, um recém-nascido olhar um pouquinho para trás, descobrir a forma como ele nasceu, né? É uma coisa assim difícil de entender. Eu não sei nem de onde é que surgiu essa história, porque o sujeito pensar em não definir o seu gênero me parece uma coisa assim tão absurda, que é absurdo você ficar discutindo. você levantar determinadas questões. Então, vejam só, a pessoa nasce, e ali no nascimento, salvo, né, uma ou outra excepcionalidade, no nascimento fica demonstrado qual é o seu sexo, ou homem ou mulher. Né? Eu acho que é assim, mais ou menos, que acontece. Né? Então, como é que eu posso querer ignorar esse fato que é da natureza humana? Esse fato não é inventado por ninguém. Esse fato não é resultado de um bebê de proveta. Não, nada disso. Esse fato é inventado pela natureza. E a natureza, ela faz isso com todos os seres. Né? O que não impede que a pessoa, ao longo da sua vida, vá construindo aquilo que deseja para si. Agora, não podemos tapar o sol com a peneira. Não dá para imaginar que as pessoas nasçam sem definição, Michel. Eu não consigo, desculpe, eu posso. Eu posso, Michel, até estar sendo ignorante, sabe? Mas eu lhe garanto uma coisa. Eu trago ao longo da minha trajetória de vida, de 57 anos, eu trago uma... Presidente, eu gostaria de pedir...
Pessoal, eu vou pedir para as galerias para que esperem para que os parlamentares falem, para depois se manifestarem, para garantir democraticamente o direito de todos, ok? Muito obrigado.
E peço também, presidente, o seguinte, que, lamentavelmente, cada um dá o que tem. E algumas pessoas que estão me mandando estudar, saibam que eu estudo diariamente. Eu ouvi, eu não sou tão moco a esse ponto. Agora, eu quero dizer que isso não é papel de professor. Até porque eu sou professor também. E coloco as discussões sempre com todo respeito. Então, para se fazer respeitar, respeite as pessoas.
Não.
Então, presidente, dando continuidade, eu quero dizer o seguinte, que considero absurdo que se coloque num plano de educação essa proposta. E já antecipo de antemão que vou votar para a sua retirada. Primeiro por considerar que é antinatural. E segundo, até em resposta àqueles que não sabem fazer a discussão com civilidade. Então, fica certo aqui já o meu entendimento de votar contra e peço a Vossa Excelência que, quanto antes, possamos votar para poder tirar da cidade essa discussão que não é importante para a educação. O que é importante para a educação é a escola educar os nossos filhos. É esse o papel dela.
Obrigado, deputado Raimundo Ribeiro. Questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vamos lá, pessoal. Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Ô, Raimundo, deputado Raimundo, só para dizer para o senhor, eu já sou definido, viu? Eu já nasci definido, sou definido. Então, ó, tá, o senhor falou aí, né, Michel? Então eu quero dizer para o senhor que eu sou bem definido, estou na idade da boa ideia e ainda não estou definido, viu?
Obrigado, doutor Michel. Com a palavra, deputado Ricardo Valle.
Boa tarde a todos, boa tarde à galeria, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Primeiramente, eu quero dizer da preocupação que eu saí ontem aqui dessa casa após a oitiva do secretário de Saúde, senhor João Batista. Infelizmente, poucos deputados participaram. Nós convidamos o secretário aqui para ele explicar a situação da saúde pública aqui no Distrito Federal. E, infelizmente, o secretário e sua equipe nos deixou bastante preocupados, sem perspectiva de melhoria nos próximos, pelo menos nos próximos 3 meses. eles não têm solução nenhuma para a falta de medicamentos, não têm solução nenhuma para a falta de lençóis nos hospitais, não têm soluções para impedir que a proliferação dessas bactérias super resistentes sumam dos hospitais, não tem solução para tirar os nossos pacientes que estão nos hospitais, infelizmente, a nossa população, das macas nos corredores, próximo dos banheiros. Então, a gente fica se perguntando e lamentando profundamente porque a nossa população vai continuar sofrendo muito. E não é por conta de dinheiro. Pasmem. O secretário de saúde diz que para colocar a saúde do jeito que ele quer, precisa de um aporte de mais ou menos de 1.200.000 reais. Mas isso a médio e longo prazo. Para curto prazo, em curto prazo, para a gente resolver essa situação calamitosa que se encontra a saúde, é só a Secretaria de Saúde providenciar e encaminhar os processos, muitos deles de licitação que já estão prontos, para comprar os medicamentos, comprar a seringa, comprar as luvas, né, comprar materiais básicos para o dia a dia do funcionamento dos hospitais. E o próprio secretário falou, não, tem 300 e tantos milhões do Fundo da Saúde que estão aplicados no banco, estão aplicados em CDB, e ele disse que tem que ficar aplicado mesmo, senão o dinheiro perde o rendimento. E também disse da dificuldade que é encaminhar esses processos, porque tem muito questionamento jurídico, tem muito questionamento do Ministério Público, o receio dos gestores de comprar produtos superfaturados, enfim, então fica ali, vai ser demorado mesmo a tirar a saúde pública do Distrito Federal dessa situação. E eu falo para vocês, e eu falei para ele, secretário, olha, eu acho melhor você e sua equipe trabalhar no sentido de fazer com que esses medicamentos, esses materiais básicos, né, material de limpeza, material de higiene nos hospitais, é melhor vocês, até porque o governo decretou, né, um processo de urgência na saúde pública, de emergência na saúde pública, onde ele pode acelerar essas compras. Então é melhor o governo e a Secretaria de Saúde comprar logo esse material para resolver isso e salvar vidas, do que ficar empurrando com a barriga, fazer todo o processo da forma que tem que ser, enquanto os nossos pacientes, a nossa população, vão morrendo nos hospitais. Então essa é uma questão extremamente urgente. Então eu queria dizer para vocês que saí preocupado e, felizmente, essa casa está montando, não é isso, deputado Reginaldo Veras? Uma comissão, e eu pedi que cada bloco indicasse um deputado, uma comissão de 5 deputados, para acompanhar, né, toda a ação do GDF com relação à saúde pública do Distrito Federal. Eu espero que a gente aprove essa comissão o mais rápido possível, é uma comissão especial de apenas 180 dias, para que a gente possa ajudar o governo a sair dessa situação o mais rápido possível, porque quem está pagando o preço, quem está sofrendo, é a nossa população. Dizer também da audiência pública que teve hoje aqui com relação à lei do silêncio, que foi extremamente rica, né? Porque aqui estiveram as pessoas que são contra a mudança da lei, aqui estiveram as pessoas que são a favor da mudança da lei, e foi um processo extremamente democrático.
Para concluir, deputado.
Para concluir, evidentemente que os ânimos estiveram exaltados, mas dizer que eu apresentei essa lei com muita tranquilidade, sem receio nenhum, sem medo nenhum, nós temos que debater, e eu fiz um desafio hoje, a diretora do IBRAM, convidei a diretora do IBRAM, que é completamente contra a alteração da lei, convidei para que ela fosse comigo a partir de quinta-feira, e ela escolhesse onde ela quisesse, e qualquer igreja, seja lá com religião, qualquer terreiro, qualquer lugar, em qualquer bar, em qualquer restaurante, e eles levar todo aquele aparato técnico que eles têm lá, decibelímetro, etc. Fiz o convite a ela. Qualquer lugar, ela me leve.
para ver se algum lugar funciona assim, a menos de 55 decibéis. Não existe. Não existe lugar nenhum. Nem isso aqui agora, que nós estamos conversando aqui agora, isso aqui dá uns 70 decibéis. Então, nós não temos que ter receio, essa casa aqui, os deputados, não tem que ter receio, medo de discutir isso, não. Nós precisamos resolver isso, porque centenas de músicos, centenas de trabalhadores estão sendo desempregados, bares fechados, restaurantes, igrejas, igrejas católicas, evangélicas, terreiros de macumba, sendo fechados por uma lei que é impossível. Impossível se tocar uma música, rezar um culto, enfim, rezar uma missa com esses decibéis. Então eu queria pedir aos deputados que tivessem calma, que o debate vai continuar, que chamasse todos os envolvidos para o debate, sem medo, sem receio. E aqui a gente ir modificando a lei de tal forma que a gente possa resolver essa situação e que ninguém saia prejudicado. Por fim, infelizmente também eu quero lamentar, né, que quero primeiro parabenizar todos vocês que estão aqui, que vieram aqui hoje, mas lamentar a ausência dos professores, né, que participaram intensivamente, duramente, nessa questão do plano distrital de educação, né? Eles serem impedidos de entrar aqui hoje e a gente restringir todo esse debate importante que é o plano distrital de educação, onde será melhorado, tem um monte de propostas para melhorar a educação da nossa cidade, uma série de ações que vão ser feitas nos próximos 10 anos, e a gente restringir esse debate para apenas o item. Apenas o item. A questão de gênero. Questão de gênero. Parece que o plano de educação se restringe à questão de gênero. Ora, eu vou perguntar para vocês aqui. Vou perguntar para o público presente aqui, que eu sei que a maioria aqui é ligado à comunidade evangélica. Tem algum? Tá bom. Tá bom, né, não? Então tá bom, melhor ainda. Ô, deputado, melhor deputado, ainda. Para concluir, melhor ainda. Tem algum homossexual aqui? Tem, né? Bissexual tem aqui? Travesti. Tem algum travesti aí? Transsexual tem aí? Tem algum transexual? Tem quase ninguém, né? Então tá. Eu vou concluir. Olha, gente. Essa emenda que alguns deputados apresentaram aqui, ela simplesmente vai impedir que um transexual, que um homossexual, com uma pessoa que já é assumidamente, já se sente de um outro gênero. Dá licença. Olha o preconceito, gente.
Deputado.
Olha o preconceito.
Pessoal.
Olha o preconceito. Posso concluir? Posso concluir?
Pessoal,
olha o preconceito.
Pessoal, vou pedir, ô deputado,
eu 30 concluir,
segundos, 30 segundos para concluir.
Peça silêncio, por favor.
Vou pedir silêncio aqui no auditório.
Nós vamos impedir a pessoa de ser chamado como ela quer na sala de aula, dentro da escola. Isso é um absurdo. Nós estamos cerceando as pessoas de serem e serem chamadas do jeito que elas bem entendem. Portanto, eu lamento essa emenda e quero manifestar o meu profundo... quero lamentar profundamente e dizer que eu vou votar contra essa emenda. Um grande abraço a todos.
Obrigada.
Vocês.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Só. Pessoal. Pessoal, eu quero pedir. Deixa eu fazer uma questão de ordem aqui para vocês. Primeiro, deputado Ricardo Valle. Deputado Ricardo, Vossa Excelência diz que os professores foram impedidos de entrar nessa casa. Não, e eu quero fazer um restabelecer a verdade aqui. Hoje, o plenário já estava aberto desde 14h, todas as pessoas que entraram tiveram acesso aqui às galerias. Então, eu vou dar a fala para Vossa Excelência. Não, eu não vou polemizar com isso, deputado. Eu não vou polemizar. Vossa Excelência vai falar a sua versão, eu vou falar a minha. Eu só estou esclarecendo para Vossa Excelência. Todos foram... Nenhum... Só um minuto, pessoal. Nenhum professor nunca deixará de entrar. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Inclusive, o deputado Chico Vigilante me ligou e eu coloquei 4 pessoas dentro do plenário, que estão aqui dentro do plenário aqui, tendo a oportunidade de conversar com os parlamentares. Que talvez... Então eu não vou entrar no debate. E outra coisa, pessoal, aqui os deputados irão votar democraticamente, sim ou não. Vocês vão ter que saber quem votou sim, quem votou não. Então, assim, o que eu vou pedir aqui é o respeito que nós vivemos numa democracia. A democracia, ela permite posições diferentes. Então nós vamos partir agora, eu não vou deixar entrar no debate, porque nós temos que votar. Tá? Mas só para restabelecer que aqui nenhum professor será impedido de falar. E se tem alguém que está lá de fora ainda, eu até falo aqui para segurança da Câmara, vamos entrar. Eu não vou entrar em questão de ordem, nós vamos entrar em votação, deputado. Vamos entrar em votação. Solicito a leitura dos itens que foram acordados no Colégio de Líderes. A expediente sobre a mesa.
Mensagem número 111 de 2015. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa, dirijo-me a vossa excelência e aos demais deputados distritais para solicitar que essa casa modifique o regime de tramitação do projeto de lei complementar número 19 de 2015, do projeto de lei complementar 20 de 2015 e do projeto de lei complementar número 21 de 2015, que tramitam o regime de urgência em atendimento às solicitações da minha lavra contida nas mensagens de encaminhamento com base no artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Atenciosamente, Rodrigo Hollenberg, governador do Distrito Federal. Mensagem número 112 de 2015. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa, dirijo-me a vossa excelência e aos demais deputados distritais para solicitar que essa casa altere o regime de tramitação do projeto de lei número 467 de 2015, que autoriza o Distrito Federal a alienar a participação societária de suas empresas na forma que especifica e dá outras providências atualmente tramitando em regime de urgência em razão de solicitação prevista no artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Atenciosamente, governador Rodrigo Hollenberg.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente, a minha questão de ordem, que eu dirijo diretamente a Vossa Excelência. Nós vimos aqui ontem, eu não pude estar, eu tive que ir ao médico no momento que... O depoimento do secretário de Saúde, presidenta Celina. E o secretário de Saúde do Distrito Federal faltou com a verdade perante esta casa. Ele disse, e todos os meios de comunicação publicaram, de que já tinha gasto 110% do orçamento de custeio e que a bola agora estava com os deputados distritais. Vi isso na Globo, vi isso na Record, na Bandeirante, todos os meios de comunicação. E eu pedi essa questão de ordem à Vossa Excelência porque o secretário mentiu, deputado Ricardo Valle. Do total geral do orçamento de custeio, a dotação autorizada por essa casa é de R$ 1.59.378.721,38. O secretário empenhou R$ 797 milhões, portanto, 75% foi empenhado. Tem 25% que nem sequer foi empenhado, presidenta. Mas o mais grave, ele só liquidou agora R$ 554.472.897,16. Só gastou efetivamente 52% do orçamento. Isso aqui nós pegamos do SIGO, que é o Sistema de Acompanhamento de Gestão Integrada. Portanto, a minha questão de ordem é para que Vossa Excelência faça saber ao governador Hollenberg de que o senhor secretário de Saúde do Distrito Federal faltou com a verdade perante esta casa e a sociedade de Brasília. E de que ele não venha colocar culpa em quem não tem culpa. Os deputados distritais, presidenta Celina, e aí eu creio que falo por todos, não tem culpa nenhuma da incompetência dele, da irresponsabilidade dele, da desorganização dele, que fala uma coisa nessa casa, mas é outra completamente diferente. Portanto, eu pedi a Vossa Excelência para fazer essa questão de ordem, para que a senhora comunique ao governador de que o secretário não pode mentir. E se ele tivesse sido convocado e não convidado, a gente iria enquadrá-lo por crime de responsabilidade, por ter mentido perante a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Questão de ordem, senhora presidente.
Questão de ordem, deputado Bispo Renato. Depois, deputado Agaciel, questão de ordem.
Senhora presidente, sejam incluídos essa pauta na sessão ordinária desta terça-feira, 16 de junho de 2015, projeto de lei 428 de 2015, projeto de lei número 371 de 2015, e a emenda à lei orgânica do Distrito Federal número 11 de 2015, todos de autoria do Poder Executivo.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, incluo os três itens na ordem do dia. Questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
Senhora Presidente, na condição de líder do meu bloco, líder da maioria, eu queria solicitar a Vossa Excelência, em questão de ordem, nós temos três itens na pauta hoje para serem votados, que é quatro. Então, o que eu gostaria só de pedir a Vossa Excelência que colocasse a indicação do Geraldo Lourenço de Almeida, que já são mais de 60 dias que está tramitando nessa casa, para ser o primeiro item da pauta.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, isso ficou acordado no Colégio de Líderes, e consulto aos líderes se há acordo para superar o sobressalhamento dos itens 1 a 106 relativos aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao secretário que proceda a leitura do primeiro item. Antes disso, questão de ordem, deputado Rodrigo Delmasso. Questão de ordem, depois deputada Liliane Roriz, primeiramente deputado...
Logo após a votação da indicação do senhor Geraldo, queria pedir a votação do Plano Distrital de Educação.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência. Deputada Liliane Roriz.
Senhora Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem. Pois não, e dizer que eu gostei muito da atitude do governador de retirar os projetos com relação à venda das empresas estatais da nossa cidade e dizer que eu estou aqui apoiando a família e dizer que eu... como católica, apostólica, romana, todo lado da minha igreja.
Vamos lá. Solicito ao secretário que faça a leitura do primeiro item para votação.
Item 126, discussão e votação em turno único do parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre a indicação do senhor Geraldo Lourenço de Almeida para ocupar o cargo de diretor-presidente do BRB Crédito, Financiamento e Investimento.
Aprovado pela Comissão de Orçamento e Finanças. Coloco o parecer favorável em discussão. Em discussão, o parecer sobre a indicação do senhor Geraldo Lourenço de Almeida para ocupar o cargo de diretor-presidente do BRB, Financiamento e Investimento. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 17 deputados. Pois não, deputado doutor Michel. Questão de ordem.
O projeto de lei do Geraldo já votou?
Do Geraldo,
Eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque realmente esse servidor público que muito vai contribuir com o BRB já está há muito tempo nessa casa e nós hoje votamos logo para desincumbir ele, para ele poder fazer as atividades dele, laboral lá no BRB. Então eu quero parabenizar a todos os deputados dessa casa e pedir a Deus e agradecer a Deus que ele faça um bom trabalho no BRB, viu, Geraldo? Que Deus te abençoe lá e que você conduza aquele BRB como tem que ser conduzido. Um banco para o povo de Brasília e por Brasília. Muito obrigado, senhora presidenta.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente, na verdade o Geraldo está assumindo a financeira. Não é o banco.
Pois é.
Está assumindo a financeira.
Vou fazer a retificação aqui porque eu recebi as notas. Está escrito o seguinte.
Financeira.
Presidente do BRB Crédito, Chico.
Exatamente. É a financeira do BRB. Dito isso, senhora presidente, eu quero deixar claro aqui o seguinte. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, atendemos o pedido da votação no dia de hoje, mas tem que ficar claro que o governador Rodrigo Hollenbeck quebrou mais uma promessa de campanha. Porque ele garantiu aos servidores do BRB de que todos os cargos de direção, tanto no banco como no conglomerado, que são de 7 empresas, seriam funcionários de carreira do banco. Portanto, mais uma vez, ele não está colocando um funcionário de carreira. Eu não estou discutindo as qualidades e a competência do senhor Geraldo.
Eu estou dizendo que o governador não honrou com o compromisso que ele fez perante os servidores.
Quero desejar ao Geraldo, que é um servidor de carreira da Secretaria da Fazenda, um servidor competente, sucesso aí na diretoria do BRB Crédito e que essa casa aqui sempre vai se colocar à altura da nossa cidade. Vamos lá, secretário, peça a leitura do item número 2. Deputada Liliane Roriz, item número 2. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Questão de ordem, presidente. Eu quero primeiro agradecer a Vossa Excelência a paciência, né, e a consideração. E agradecer também a paciência da deputada Liliane, que está secretariando. Eu queria fazer um registro de que, de um lado, defendo para as paraestatais, aqui no especial para o BRB, sempre defendi, e acho que nós vamos chegar a essa estatura de amadurecimento, inclusive do ponto de vista legal, de que toda a direção seja realmente de quadro de carreira. Acho que isso é muito importante para nós. De outro turno, eu quero fazer aqui, dar aqui o meu testemunho da figura pública, que é o doutor Geraldo, de seu histórico como gestor público e digamos assim, do depoimento, né, que tenho a dar à Vossa Excelência, de que se trata de uma escolha promissora.
Solicito a leitura do item número 2.
Item de número 2, discussão e votação de primeiro turno do projeto de lei 371 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 122.000.
Tramitação concluída. Apresentada uma emenda de plenário. A COF deverá se manifestar sobre a emenda. Solicita o relator da COF, deputada Gaciel Maia, para proferir parecer sobre o projeto. Deputada Gaciel Maia. Sobre o projeto. Sobre a emenda. Questão de ordem, deputada.
Deputada Celina, eu gostaria de agradecer, é uma questão de ordem. A Unali, na reunião que realizou, na conclusão dos trabalhos, na eleição da nova diretoria, o Distrito Federal não indicou os dois representantes para o Conselho Deliberativo. Isso é uma atribuição da mesa diretora, que eu gostaria de pedir Vossa Excelência para que pudesse dar encaminhamento, porque vai ser extremamente importante esses dois parlamentares em compondo o Conselho Deliberativo, porque praticamente o Distrito Federal e outra unidade da Federação é que não havia indicado ainda. Naturalmente, isso pelo acúmulo, talvez, eu gostaria de pedir Vossa Excelência, além do que informar que Vossa Excelência também está compondo a diretoria, juntamente com a nossa pessoa, e tem essas duas outras vagas, que é da Câmara Legislativa e, consequentemente, é uma indicação da mesa diretora. Obrigado.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, só vamos encaminhar para que, né, para que essa casa faça a escolha dos parlamentares. Deputado Lira, depois procura a mesa diretora para a gente fazer um encaminhamento. Se algum deputado também quiser participar, buscar a mesa diretora. Deputada Gaciel, proferiu para ele aparecer.
Falou? O que ele falou?
Questão de ordem, deputado Vasni.
Só para registrar, tanto a deputada Thelma como o deputado Lira foram. E, naturalmente, isso é uma decisão da... Eu não quero interferir, apenas também valorizar quem valorizou, claro, o evento.
Claro, com certeza, deputada Vasni. Solicita a secretária que faça a leitura do item número 3, enquanto que... Solicita a secretária para fazer a leitura do item número 3, enquanto que o processo do item número...
Discussão
2.
E votação em primeiro turno da proposta de emenda de lei orgânica do Distrito Federal, número 11, 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera as redações do artigo 149, inciso 2, do artigo 150, inciso 1, em ambos da lei orgânica.
Retorna ao item número 2. Peço à deputada Liliane Roriz que faça a leitura do item número 2.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 371 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional da lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de 122 mil.
Em virtude da retirada da emenda, segue a discussão somente sobre o projeto de lei. Em discussão, projeto de lei 371-2015, em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 21 senhoras e senhores deputados. Solicito a deputada Liliane Roriz que faça a leitura do item número 3.
Extrapauta. E votação no primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 11 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera as redações do artigo 149, inciso 2 e artigo 150, inciso 1, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
A CCJ foi apresentada uma emenda. A CCJ e a Comissão Especial de Análise devem analisar as propostas de emenda à Lei Orgânica e deverão se manifestar sobre o projeto. Solicita a presidente da CCJ que designe relator para a matéria. Deputada Sandra Farage. Sobre o pelo.
Senhora Presidente, eu peço que seja incluída esta pauta a moção em favor dos servidores do SLU.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência. Pergunta aos líderes, porque... Pessoal, só um minuto. Durante as votações, só um minutinho. A questão de ordem de Vossa Excelência, eu acato como presidente para que nós votemos a moção de apoio ao SLU. Pergunta aos líderes se há alguma objeção, ok? Então, ok. Solicito à secretária que inclua na votação do dia a moção.
Já está, já. Essa daqui, ó.
Eu queria assinar a moção.
De qual?
Do SLU.
Eu também. Cadê?
Mas peraí, já foi protocolado.
Eu também quero.
É só pegar. Vamos só pegar, pega lá o original.
Eu vou pegar o original ali, a Liliane.
Os deputados que não assinaram a moção do SLU, a moção se encontra aqui na assessoria de plenário, quem quiser assinar também. Essa aqui é a cópia, a original está... Essa aqui é a cópia.
Está onde essa original, essa moção, no sistema?
O pelo, eu quero assinar também. O pelo precisa de relatório da comissão especial, eu relato lá, tá?
Tá.
Tá bom?
Tá.
Depois da sala.
Aqui, ó.
Com a palavra
a deputada Sandra Farage para proferir o parecer.
Presidente, somos pela admissibilidade da proposta de emenda à Lei Orgânica número 11, 2015, com a emenda apresentada. É o parecer, a emenda 01 supressiva.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a proposta aprovado com a presença de... 21 deputados. Em virtude da comissão especial não ter realizado ainda a eleição do seu presidente e vice-presidente, designo o deputado Rodrigo Delmasso para proferir parecer sobre a proposta. E sobre a emenda também.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, pela Comissão Especial de Análise a Projeto de Emenda à Lei Orgânica, somos pela admissibilidade da proposta de emenda à Lei Orgânica número 11/2015, com a emenda apresentada, é o parecer encaminhado ao plenário.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Deputado Chico Vigilante.
Senhor Presidente, esse projeto
deputado Agaciel Maia é testemunha. Na verdade, o governador Hollenberg tinha encaminhado, o governador Agnelli tinha encaminhado o projeto ano passado, ficou tramitando aqui, e quando entrou o governador Rodrigo Hollenberg, ele retirou o projeto de tramitação. Ele agora mandou o mesmo projeto, com o mesmo teor, só que mandou de última hora. Se tivesse deixado ele tramitando na época que o governador Agnelli mandou, a gente já teria aprovado há muito tempo. Mas tudo bem, é o mesmo projeto, nós estamos votando a favor.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Item... Não, papai, peraí. Você nem botou, não. Nem votação parecer e em primeiro... Tem certeza? Tem. Em discussão, o parecer proferido pela CEPELO, pelo deputado Rodrigo Del Masso. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a proposta aprovado com a presença de? 21 deputados. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 11/2015, em turno único. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Essa presidência informa que o projeto necessita de 16 votos para sua aprovação. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários não, votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados nominal.
Senhora Presidenta, apenas uma... só uma questão de ordem. A excelência falou em turno único e, e são em dois turnos, no caso.
Votação, faça a correção em primeiro turno. Tá
certo, obrigado. Deputada Garcia Maia.
Voto sim.
Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Joy Vale, deputado Joy Vale, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputada Liliane Roriz,
sim.
Sim. Deputado Lira, sim. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Professor Reginaldo Veras, sim. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Del Masso, sim. Deputada Sandra Farage, sim. Deputado Telmo Rufino, sim. Deputado Vazir Derrori, sim. Deputado Wellington Luiz, deputado Wellington Luiz, ausente. Deputada Celina Leão,
sim. Com 22 votos sim e 2 ausências, está aprovado pelo. Solicita a leitura do próximo item.
Item de 123, discussão e votação em turno único da moção número 118 de 2015, de autoria da deputada Celina Leão e outros deputados, que manifesta apoio aos servidores de carreira de gestão sustentável de resíduos, que ao retornarem de carreira de políticas públicas e gestão governamental do Distrito Federal, a PPGG, tiveram perda em seus vencimentos em torno de 15% a 20%, que trouxe grandes prejuízos financeiros para os referidos servidores e suas famílias.
Em discussão, moção. Em discussão, a votação.
Senhora Presidenta, eu quero cumprimentar por essa iniciativa. Foram feitas várias audiências, junto ao secretário de administração, junto ao próprio Marcos Danta. Foi acertado uma proposta de retomar, através de um projeto de lei, corrigindo a ação direta de inconstitucionalidade que o Tribunal de Justiça acolheu a partir de uma iniciativa do Ministério Público e que trouxe, como a deputada Liliane falou, enormes prejuízos para os trabalhadores. E já são decorridos praticamente, senhora presidenta, 6 meses. Alguns servidores tiveram redução substanciais nos seus proventos. Portanto, eu quero, vendo aqui o secretário Marcos Dantas, solicitá-lo que acelere o encaminhamento do projeto de lei que restabelece os patamares que, na medida em que os servidores do SLU foram fundidos no antigo PPGG, deputado Raimundo Ribeiro, e isso trouxe a ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público, que foi acolhido, trouxe essas perdas para os servidores, que já havia, por vários e vários meses, já vinha recebendo os novos patamares salariais. Portanto, em função desse direito que foi conquistado por eles, que eu faça aqui um apelo, a exemplo dessa moção, um apelo ao governo do Distrito Federal, e nesse sentido o secretário Marcos Dantas é testemunho desse esforço que temos feito, no sentido de encaminhar com celeridade para que votemos um novo equacionamento legislativo para a matéria que foi a inconstitucionalidade dessa lei votada, se não me falha a memória, em 2013 ainda.
Obrigado, deputado. Deputado Chico Vigilante, questão de ordem.
Senhor presidente, eu acho importante a moção e nós estamos votando a favor. Agora, mais importante do que qualquer coisa é o governador do Distrito Federal, porque tem que ser de iniciativa dele, tão somente dele, mandar o projeto restabelecendo esse valor desses companheiros, dessas companheiras que estão aí. Porque isso é de iniciativa privativa do governador do Distrito Federal. Portanto, é um apelo da casa nesse momento, de todos os deputados e deputadas, para que ele encaminhe o projeto, sendo de iniciativa dele, corrigindo as possíveis inconstitucionalidades, para que a gente possa restabelecer o patamar anterior de vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Solicito a leitura do próximo item da pauta.
Item número 1, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei do número 428 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Distrital de Educação e das outras providências.
Obrigado, deputada Liliane. Pois não, deputada Sandra. Pois não, deputada Sandra.
Presidente, só meu pedido, a questão de ordem, é para reforçar, porque a gente comece a votar o PDE pela importância, enquanto nós temos quórum.
Obrigado,
e respeitando também a galeria que está aí. Obrigada.
Obrigada, deputada presidente. Sandra. Deputado Rodrigo Delmas.
Da mesma forma, senhor presidente, para que a gente possa votar rápido o PDE, para que tenha quórum, que é um projeto importante, que a gente cumpra o prazo estabelecido pelo governo federal.
Nós já fizemos até a leitura do item, vamos entrar em processo de votação. Deputado Lira.
Senhor presidente, eu também quero pedir encarecidamente, né, para que se vote logo o PDE, certo? Para poder derrubar de vez esse negócio de gênero aí.
Obrigado, deputado. Item número 1, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 428 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Distrital de Educação, PDE, e dá outras providências. Tramitação concluída, aprovados os pareceres favoráveis da SESC, COF e CCJ, na forma das subemendas da CCJ, apresentadas duas emendas de plenário. A SESC e a COF deverão se manifestar sobre as subemendas aprovadas na CCJ. Subemendas número 65 a 72 e 74 a 108. 74 a 108. E as emendas de plenário. Informo ainda que as emendas rejeitadas e admitidas na CCJ deverão ser destacadas e votadas em separado, conforme o disposto no artigo 197, inciso 4º, do Regimento Interno da Câmara Legislativa. Solicita ao relator da SESC, deputado professor Reginaldo Veras, para proferir parecer sobre as subemendas aprovadas pela CCJ e as emendas de plenário.
Questão de ordem,
deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente,
as emendas que têm parecer divergente já estão automaticamente destacadas, não é isso?
É isso mesmo, deputado Chico Gilardi.
Muito obrigado.
Deputado Reginaldo Veras.
É, questão de ordem, senhora presidente.
Questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
É apenas para solicitar ao relator da matéria que é importante ler as emendas, né, do ponto de vista regimental, para que há uma resolução nesse sentido, para que nós possamos ter conhecimento do conteúdo.
Ok, deputado.
Cadê as minhas de plenário? Estão aqui? 107. Tá vendo? E esse aqui? Lá naquela historinha lá da composição do acompanhamento.
Ah, tá. Perfeito. Acho que é bom.
Tira um conselho dos conselhos escolares, que aí a comunidade fica toda representada. Tem que ler, Gaciel. Primeiro eu leio essa, depois eu me manifesto em relação aos demais.
Sub-emenda de plenário... Emenda aditiva à emenda 73, oferecida ao projeto de lei 428 de 2015, que aprova o Plano Distrital de Educação e dá outras providências. Adicione-se ao inciso 5, artigo 10º, emenda número 73, oferecida ao projeto de lei 428 de 2015, que aprova o PDE e dá outras providências. Nos seguintes termos, inciso 5º, sobre a criação do Conselho de Representantes dos Conselhos Escolares, o CRECE. Voto pela admissibilidade. É natural, a emenda é minha. Subemenda de plenário ao PDE. A subemenda número 100 ao substitutivo anexo do projeto de lei 428 de 2015, que aprova o Plano Distrital de Educação e dá outras providências. Desse a descrição das estratégias 4.31 da meta 4, alterada pela subemenda número 100 ao substitutivo do anexo do projeto de lei número 428 de 2015, a seguinte redação. Não pode? Então vamos lá.
Deputado Reginaldo Veras, eu solicito a Vossa Excelência que encaminhe um outro relator.
Deputado porque... Juarezão é o vice-presidente da comissão.
Vice-presidente, porque as emendas são do próprio deputado, ele não pode relatá-las. Deputado Juarez se encontra no plenário? Está aqui, deputado Juarez.
Tem emenda do Juarezão também.
Tem emendas do deputado Juarez também? Peço assessoria de plenário para conferir se tem. Só um minuto, deputado, porque se a emenda tiver, for de Vossa Excelência também, Vossa Excelência não pode relatar. Tem não. Ok, então solicito ao deputado Juarez para proferir parecer sobre as duas emendas.
Tá mais aqui?
O texto original do governo veio exatamente isso, só que a Sandra trocou para adaptando para a gente 2 anos. Como é que eu adapto direto, todas as escolas a acessibilidade em 2 anos? Então, eu estou tirando 2 anos e colocando no prazo de vigência do PDE, para trabalhar com a realidade.
tem. Sandra, Sandra. Deixa eu mostrar aqui.
Questão de ordem, deputado Ricardo.
Só para pedir para incluir na pauta o requerimento 670 de 2015, que cria a comissão especial para acompanhar as ações do GDF com relação à questão da saúde. 670/2015.
Ok, deputado.
Obrigado, presidente.
Pronto, deputado.
Senhora presidente, no âmbito da Comissão de Saúde, manifesto pela aprovação das duas emendas apresentadas em plenário.
E sobre, Vossa Excelência tem que proferir parecer também das subemendas da deputada Sandra.
Cadê?
Vossa Excelência pode acatar o parecer da deputada Sandra.
E pela aprovação das emendas da deputada Sandra.
Okay. As subemendas. Ok.
E pelas emendas 48 a 56 apresentadas na comissão.
Vossa Excelência acata? É isso? É esse o parecer, senhor? Todas as subemendas. Só para ficar claro para a taquigrafia.
Acata todas as emendas apresentadas na CCJ.
Ok. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência que seja procedida a leitura das subemendas. Para que a gente saber efetivamente o que está votando. E mais, senhora presidente, é importante que as galerias respeitem aqui os deputados, porque eu não me pauto por galerias. Eu sei
questão
o que eu estou fazendo.
Questão de ordem, deputada Sandra Farage. Questão de ordem. Questão de ordem.
Presidente, as emendas e as subemendas estão disponíveis no sistema. Respeitando o quórum aqui presente, a galeria, nós podíamos ir direto para a votação.
Senhora presidente, questão de ordem. Quero
dizer
o seguinte,
é regimental e eu peço a leitura.
O plano distrital de educação já foi amplamente debatido, inclusive na comissão de educação, na comissão de Constituição e Justiça e na comissão de Orçamento e Finanças. Todas as subemendas é de conhecimento de todos os parlamentares. Quero pedir para que a gente possa votar o Plano Distrital de Educação com base no regimento. Por quê? Os relatórios já foram apresentados, tanto de todas as três comissões, da Comissão de Educação, da Comissão de Orçamento e da Comissão de Constituição e Justiça. Só isso, senhor presidente.
Senhora presidente, as emendas foram apresentadas em plenário.
Deputado Chico Vigilante.
Logo, o regimento determina a leitura.
Senhora presidente, as emendas apresentadas em plenário já foram lidas.
Só um minuto. Deixa eu fazer uma explicação que é importante esclarecer. As duas emendas que foram apresentadas no plenário, o deputado leu as duas. E ele acatou o parecer das emendas da CCJ. As subemendas da CCJ. Então, as duas emendas que foram apresentadas no plenário, elas foram lidas.
Não, foi dito Reginaldo. Só o número. Foi dito só o número. Eu quero saber qual o medo que
solicito,
o pessoal aqui tem de ler as emendas.
Solicito ao secretário, deputado Bispo Renato, que faça a leitura das duas emendas
okay,
que foram
muito obrigado,
acatadas
senhora,
no plenário.
Muito obrigado.
Deputado. Vossa Excelência.
Emenda número 73, oferecida pelo projeto de lei número 4. Tem alguma coisa errada
aí? Não, está aqui, está aqui. Não, não, o número está errado. Deputado Chico Vigilante, essa resolução é minha. O senhor sabe que não pode ser lida em plenário, tem que ser na CCJ. Lida no plenário.
Olha só, eu acatei a questão de ordem de Vossa Excelência. Nós vamos ler as duas subemendas para esclarecer e vamos continuar a votação.
Subemenda de plenário número 109/2015, aditiva, do deputado professor Reginaldo Veras. A emenda 73 oferecida ao projeto de lei número 428/2015, que aprova o Plano Distrital de Educação PDEDF e da outras providências. Adicione-se ao inciso 5º ao artigo 10 da emenda número 73 oferecida ao projeto de lei número 428/2015, que aprova o Plano Distrital de Educação PDE/DF e da outras providências os seguintes termos. Inciso 5º, sobre a criação do Conselho de Representantes dos Conselhos Escolares. Justificação, a emenda em comento tem por fim aprimorar o substitutivo ao PL em tela que, para que a criação dos conselhos de representantes dos conselhos escolares cresce, não fica sem um limite temporal. Com efeito, com a criação do inciso 5 em questão, também fica fixado um prazo razoável para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo encaminhe a esta casa o projeto para a criação desses órgãos em epígrafe. E também a subemenda de plenário no 110/2015, que é modificativa. De autor e deputado professor Reginaldo Veras, a subemenda número 100, ao substitutivo do anexo do projeto de lei número 428/2015, que aprova o Plano Distrital de Educação PDE/DF de outras providências. Desse a descrição de estratégia 43.31 da meta 4, alterada pela subemenda 100, ao substitutivo do anexo do projeto de lei número 428/2015, a seguinte redação, meta 4. 4.31, adaptar no prazo de vigência desse plano, desse início de sua entrada em vigor os prédios escolares já existentes, segundo padrões nacionalmente estabelecidos de acessibilidade, somente sendo admitida pelas autoridades competentes a autorização do funcionamento das novas escolas públicas e privadas, em conformidade com as adaptações dispensáveis à necessidade do estudante deficiente.
Em discussão e parecer, não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de... 22. Solicita o relator da COF. COF, deputada Gaciel Maia, para proferir parecer sobre as emendas.
Senhora presidente, o parecer que foi aprovado na Comissão de Educação e Saúde e Cultura foram das subemendas apresentadas em plenário, certo?
Certo.
Ok.
Não, deputado, fazendo uma correção. Foram aprovados na forma... de todas as emendas do deputado Sandra e as duas subemendas do deputado Reginaldo Veras foram aprovadas também.
Então foram aprovadas todas as subemendas que apresentaram na CCJ e as duas subemendas foram apresentadas aqui.
Exatamente.
Ok.
Exatamente. Deputada Gaciel Maia. Para a COF.
Deputada, Eu apresentei com o deputado Reginaldo duas emendas na CCJ no dia de ontem. Eu estou entendendo, deputada Sandra, que consta do seu parecer favorável às duas emendas. Então, quer dizer, além das emendas, já estava... Ah, bom, então está aprovado na CCJ, mas precisa ser apreciada na COF,
exatamente.
Como também na Comissão de Educação. Obrigado.
Questão de ordem, deputado? Eu preciso com a palavra o relator da COF. Você passa o relatório para ele, gente, por favor, o processo.
Senhora Presidente, examinando as subemendas apresentadas na CCJ, bem como as duas emendas apresentadas em plenário, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, baseado no artigo 64, é de parecer favorável à admissibilidade das referidas emendas, tanto da CCJ como as do plenário. É o parecer, senhora presidente.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de? 22 deputados. Deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente, é com relação às emendas. Estão destacadas, né?
Estão destacadas, deputado.
Ok.
Em discussão, o projeto. Discussão do projeto de lei número 428/2015 em primeiro turno. Essa presidência avisa que nós vamos votar o projeto naturalmente e depois vamos ler as emendas que estão destacadas. Ok, deputado Chico Vigilante? Em discussão do projeto de lei 428/2015 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Deputado Cristiano, declaração de voto. Retorno ao projeto da CCJ. Foi feita uma observação que as duas emendas de plenário não tiveram parecer da CCJ. Solicito a deputada Sandra Farage para proferir parecer sobre as duas emendas de plenário. Dos emendas do deputado Reginaldo Veras. Lembrando aos parlamentares que nós temos 11 emendas destacadas. Nós iremos ler todas e colocar em votação uma por uma, ok? Deputada Sandra Farage.
No âmbito da CCJ, somos pela admissibilidade da subemenda 109 e 110 apresentadas em plenário. É o parecer.
Parecer sobre a CCJ. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer da CCJ está aprovado com a presença de 22. Agora sim, em discussão, o projeto de lei número 428/2015 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação.
Não era bom ler logo as emendas, não, porque votar, porque vai que tem alguma que não está destacada.
Não, vai ler uma por uma.
Vou ler uma por uma, deputado. Se a gente entrar em as emendas, só para esclarecer aqui o plenário, pessoal. As emendas que foram destacadas, número 18, número 48, número 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56.
Ok, obrigado.
Não havendo... Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 22. conforme disposto do artigo 197, inciso 4º do Regimento Interno, coloca em discussão as emendas destacadas. Começamos pela emenda número 18. Solicito ao secretário que faça a leitura. Só um minuto, pessoal, eu vou só pedir uma, vou pedir aqui um apoio aos deputados aqui. Enquanto que a gente estiver lendo, deixa a gente terminar a leitura, porque senão a gente não consegue encaminhar aqui a votação. Ok? Assim que eu terminar de ler, vossas excelências, façam a questão de ordem. Olha só. Olha só. Eu faço uma consulta aos líderes, se nós podemos votar em bloco as emendas destacadas, depois da leitura de todas elas. Deputado Chico Gilardi.
Senhora Presidente, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores estamos de acordo com a proposta de Vossa Excelência.
Ok.
Votaremos em bloco.
Ok.
Pelo Bloco Amor do Brasília, também votaremos em bloco as emendas destacadas. Senhora
ok.
Presidente. Senhora Presidente, pela liderança do Bloco Força do Trabalho, também concordamos com a proposta de Vossa Excelência.
Pelo nosso bloco, também estamos de acordo, presidente.
Deputado professor Israel, acordo?
O nosso bloco precisa destacar a...
Estão todas
separadamente destacadas. Nós não podemos votar em bloco a 105 e a 94.
A 105 e a 94 não estão destacadas, deputado.
Então foi o deputado Reginaldo
Elas
Vera.
Não foram destacadas. Eu fiz a leitura das emendas que estão destacadas.
Então,
18, 49, 50. Acordo?
Ok.
Acordo. Solicito ao secretário que faça a leitura de todas as emendas destacadas. Deixa eu
terminar. Emenda número 18, modificativa, de autoria do deputado Cristiano Araújo. Desce a estratégia 1.2 da meta 1 do anexo do projeto de lei número 428 de 2015, a seguinte redação, meta número 1.2, de admitir até o fim desse PDE o financiamento público das matrículas em creches e escolas, pré-escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniados com o poder público. Emenda modificativa número 48, autoria do deputado Rodrigo Delmas e outros. Desce a descrição das estratégias 1.14 e 1.23 da meta 1 do anexo do projeto de lei número 428, seguinte redação, meta 1, 1.14, orientar as instituições educacionais às quais atendem crianças de 0 a 5 anos que agreguem e ampliem suas práticas pedagógicas cotidianas, ações que visem o enfrentamento à violência sexual e outros tipos de violência, inclusão e respeito à diversidade de toda a ordem, raça, etnia, religião, etc., a promoção da saúde, dos cuidados, a convivência escolar saudável, estreitamento da relação família-criança e instituição. 1.23, assegurar que a educação das relações étnico-raciais e da educação patrimonial seja contemplada conforme estabelece o artigo 26A da LDB. Lei 10.639/2013 e 11.649/2008, parecer 3/2004 CNE/CP e também a resolução 01/2012 CEDF, artigo 19, inciso 6º, a lei 4.920/2012 CLDF.
Emenda 49, deputado, continua nessa outra.
Emenda modificativa número 49, de autoria do deputado Rodrigo Delmas e outros. Desse a descrição de estratégia 2.22, 2.46, 2.47 da meta 2 do anexo do projeto de lei no 428-2015, seguinte redação, meta 2, 2.20, garantir que as unidades escolares de ensino fundamental no exercício de distribuições no âmbito da rede de proteção social desenvolvam ações com foco na prevenção, detecção e encaminhamento das violações de direitos das crianças e adolescentes, violência psicológica, física ou sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho infantil juvenil, uso indevido de drogas, discriminação racial, entre outros, por meio da inserção dessas temáticas do projeto político-pedagógico no cotidiano escolar, identificando, notificando, encaminhando os casos aos órgãos competentes. 2.46, assegurar que a educação das relações étnico-raciais e a educação patrimonial seja contemplada conforme estabelecido no artigo 26A da LDB. E também no parecer 3/2014 CNE/CP, diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, em resolução 01 de 2012, CEDF, artigo 19, inciso 6º, a lei 4.920/2012 CLDF. 2.47, implementar a política de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação racial, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão.
Já deu 50. 50, 51.
Emenda modificativa número 52/2015, autoria do deputado Rodrigo Delmas e outros. Desce a descrição da estratégia 3.8, 3.12, 3.14, 3.18 da meta 3 do anexo do projeto de lei número 428/2015, seguinte redação, meta 3, 3.8, assegurar que a educação e relações étnico-raciais e educação patrimonial sejam contemplados conforme estabelecido o artigo 26A do LDB. E também a resolução 1/2012 CEDF, artigo 19, inciso 6, a lei número 4.920/2012 CLDF, fomentando política e promoção de uma cultura de direitos humanos no ensino médio, pautada na democratização das relações, na valorização da família, conveniência saudável com toda a comunidade escolar. 3.12, estruturar e fortalecer o acompanhamento, monitoramento de acesso à permanência dos jovens beneficiários dos programas de transferência de renda no ensino médio, quanto à frequência, aproveitamento escolar e interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação racial, preconceitos e violências, práticas irregulares, exploração do trabalho, consumo de droga, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude. 3.14, garantir os dados escolares de ensino médio, exercício e distribuição no âmbito da rede de proteção social, desenvolva ações com foco na prevenção, detecção e encaminhamento de violações de direitos dos jovens e do adolescente por meio de inserção dessas temáticas, o projeto pedagógico, político-pedagógico, cotidiano escolar, identificando, notificando e encaminhando os órgãos, os casos aos órgãos competentes. 3.18, implementar política de prevenção e invasão motivada por preconceito sobre qualquer forma de manifestação verbal, física, escrita, virtual, psicológica e bullying, criando rede de proteção contra formas sociais de exclusão em razão de discriminação racial, de classe, criando rede de proteção contra formas sociais de exclusão. Emenda modificativa número 51, de autoria do deputado Rodrigo Delmas e outros. Dê a descrição da estratégia 7.9 da meta 7, anexo do projeto 428, projeto de lei 428/2015. A seguinte redação, meta 7. 7.9, garantir os currículos escolares conteúdo sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígena, implementar ações educacionais nos termos da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, da Lei 11.645, 10 de março de 2008, assegurar a educação das relações étnico-raciais e a educação patrimonial sejam contempladas. Emenda modificativa número 52, de autoria do deputado Rodrigo Delmas e outros. Desce a descrição da estratégia 8.2 e 8.3 da meta 8 do anexo do projeto de lei número 428/2015, seguinte redação. Meta 8, 8.12, assegurar que a educação de relações étnico-raciais e educação patrimonial seja contemplada conforme estabelecido no artigo 26A da LDB. E a resolução 01/2012 CEDF, artigo 19, inciso 6, a lei 4.920/2012 CLDF. 8.13, implementar a política de prevenção à interrupção escolar motivada por preconceito, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. Emenda Constitucional número 53, 2015, autoria do deputado Rodrigo Delmas e outros. Desce a descrição da estratégia 10.18, 10.22 da meta 10 do anexo do projeto de lei número 428/2015, seguinte redação. Meta 10, 10.18, assegurar que a educação das relações étnico-raciais e a educação patrimonial seja contemplada conforme estabelece o artigo 26A da LDB. A resolução 01 de 2012, CEDF, artigo 19, inciso 6, a lei 4.920/2012 CLDF. 10.22, assegurar as pessoas estudantes de cumprimento medida judicial de prevenção da privação da liberdade do sistema prisional DF, a equidade no atendimento escolar, incluindo ações afirmativas, promoção de respeito à diversidade étnico-racial, com o objetivo de minimizar a injustiça e a exclusão social. Emenda modificativa número 54. De 2015, autoria do deputado Rodrigo Delmas e outros. Desce a descrição da estratégia 12.11 da meta 12, do anexo do projeto de lei número 428/2015, seguinte redação, meta 12. 12.11, assegurar que as instituições públicas de ensino superior do Distrito Federal incluam nos cursos de graduação componentes curriculares, atividades relacionadas à educação e relações étnico-raciais, diversidade e substâncias psicoativas, explicitado no parecer número 3/2014, CNS/CP, resolução 1/2004 e na resolução 02/2012, CEDF, artigo 19, inciso 6º. Emenda modificativa número 55, de autoria do deputado Rodrigo Delmas e outros. Desce a descrição estratégia 15.3 da meta 15 do anexo do projeto de lei 428/2015, seguinte redação, meta 15. 15.3, implementar programas específicos para a formação de profissionais de educação para escolas de campo de educação especial, para educação étnico-racial, para a elaboração para a educação de jovens e adultos, medidas socioeducativas, sistema prisional, educação bilíngue, Lei Distrital nº 5.016/2013 na educação básica. Emenda modificativa nº 56, deputado, de autoria do deputado Rodrigo Demarcio e outros deputados. Desse a descrição da estratégia 21.4 e 21.11 da meta 21 do anexo do projeto de lei 488, seguindo a redação meta 21. 21.4, garantir a equidade no atendimento escolar prestado às ou barra aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, incluindo ações afirmativas e promoção de respeito à diversidade étnico-racial no âmbito do atendimento socioeducativo com objetivo de erradicar a injustiça e exclusão social. 21.11, assegurar que a educação de relações étnico-raciais e a educação patrimonial seja contemplada conforme estabelece o artigo 26A da LDB e também a resolução 01-2012-CEDF, artigo 19, inciso 6º, e a lei 4.920-2012 da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Em discussão, as emendas destacadas. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que faça pelo processo nominal.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, faremos o processo nominal. Quero fazer um esclarecimento. Os deputados que forem favoráveis às emendas destacadas, votem sim. Os deputados que forem contrários às emendas destacadas, votem não.
Senhora presidente, questão de indicação pela Frente Parlamentar da Diversidade Religiosa.
E pela deputado, nós não estamos ouvindo. Poderia falar mais?
Ah, tá. Quero fazer indicação como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente aos parlamentares que foram signatários dessa Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente e Defesa da Família. Votem sim.
Como vota o
Rodrigo, o encaminhamento está errado. Rodrigo, não, olha só, se você falar, Vossa Excelência falar sim, você vai acatar as emendas que foram destacadas, entendeu? Não, o que acontece? A assessoria de plenário esclarece que quem quiser acatar as emendas, porque as emendas já foram derrotadas na CCJ, quem quiser acatar as emendas que o deputado Chico Vigilante fez o destaque?
Não, não foram aprovadas.
Ok, eu faço um encaminhamento. É isso, Marcelinho?
É, a emenda, vai votar a emenda, esquece o parecer.
Ok.
Vou votar na emenda.
Sim, é.
Isso. Eu pedi para votar sim pelas emendas, porque elas foram acatadas na CCJ. E o relatório do deputado Juarezão, pela Comissão de Educação, também acatou as emendas.
Ok.
Que foram colocadas na CCJ.
Ok. Então, sim as emendas. Então, é sim as emendas.
E na CEOF também.
Como voto o deputado Agaciel Maia. Sim. Como voto o deputado Bispo Renato.
Sim.
Sim. Como voto o deputado Chico Leite. Não. Como voto o deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente, quem quiser vaiar, vaia bastante, mas eu voto não.
Como voto o deputado Cristiano Araújo. Sim. Como voto o deputado Dr. Michel. Sim. Como voto o deputado Joy Vale.
Não.
Como voto o deputado Juarezão.
Sim.
Como voto o deputado Júlio César.
Ué?
Em respeito à família, eu voto sim.
Como vota a deputada Liliane Roriz? Sim. Como vota o deputado Lira?
Em defesa da família, sim.
Sim. Como vota a deputada Luzia de Paula? Sim. Como vota professor Israel?
Não.
Não. Como vota professor Reginaldo Veras?
10 vezes não.
Como vota o deputado Rafael Prudente?
Como pai de família, sim.
Sim. Como vota o deputado Raimundo Ribeiro?
Em respeito à natureza e em respeito à liberdade das pessoas, sim.
Sim. Como voto, deputado Ricardo Valle?
Eu voto em respeito à família, não.
Não. Como voto, deputado Rodário... Por favor. Deputado Roberto Negreiros.
Deixa, pessoal, eu peço para terminar. Nós estamos em processo de votação, ok? Peço que a gente termine aqui a votação.
O deputado Roberto Negreiros está ausente com uma ausência justificada. Ele está em viagem oficial. Deputado Rodrigo Delmasso.
Em defesa da família e dos princípios que regem essa sociedade, eu voto sim.
Deputada Sandra Farage. Pela família e pela moralidade, sim. Deputada Thelma Rufino. Deputada Thelma Rufino.
Sim.
Sim. Deputado Vasni Derrori.
Deputado Vasni. Pelo respeito à pessoa humana, voto não.
Não? Não. Deputado Wellington Luiz.
Em respeito aos princípios e os valores da família, sim.
Sim. Deputada Celina Leão.
Sim.
Sim.
Passando o resultado da votação, pessoal, eu peço silêncio para a gente proferir
uma questão de ordem.
O resultado, só um minuto, deputado, nós estamos dando o resultado. As emendas destacadas, número 18, 49, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 foram aprovadas com 16 votos sim, 7 não e uma ausência.
Presidente, é uma questão de ordem, presidente.
Questão de ordem.
Presidente, minha questão de ordem. Oi. Espera aí, pessoal. Presidente.
Solicito
uma questão de ordem.
É, a questão...
Questão de ordem, deputado Raimundo.
Presidente, a questão de ordem que eu quis levantar é...
Nós temos o segundo turno. Questão de ordem.
Bem, presidente, a questão de ordem que eu pedi para que seja observada é que, primeiro, essa casa, ela está de parabéns, porque essa casa está se tornando mesmo, realmente, o palco das grandes discussões do Distrito Federal. Isso é fundamental. E aí eu gostaria de... fazer um agradecimento muito especial e um convite a todos esses jovens cristãos que estão aqui, para que sintam-se em casa. Esta casa é sua e é necessário que cada vez que sejam convidados a participar dessas discussões, vocês se façam presentes, porque a força de vocês é que faz com que as coisas funcionem. Muito obrigado pela presença de cada um.
Questão de ordem.
Questão de ordem.
Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Lira. Questão de ordem, deputado Lira. Só um minuto, pessoal. Só para a gente garantir o debate democrático. Questão de ordem, deputado Lira.
Só lembrando aqui ao pessoal da galeria que aqui tem jovens, né, pertencentes a várias religiões. Tem os evangélicos, tem os católicos, tem várias pessoas de várias religiões. Que todos estão aqui para poder defender a família brasiliense. E tem mais.
Okay.
Que eu também quero agradecer, né, a todos os e-mails, né, que mandaram para mim, certo? Pedindo apoio e esclarecendo a questão do gênero. Então, só isso que eu queria agradecer aqui, os e-mails recebidos de todo esse pessoal. Obrigado.
Obrigado, deputado Lira. Deputado Reginaldo Veras, questão de ordem.
Só uma questão de ordem em relação ao que o meu amigo Raimundo Ribeiro falou. Os jovens cristãos, os não cristãos, todos têm porta aberta nessa casa, que essa é a casa do povo e de todos os povos.
É verdade, deputado Reginaldo.
Deputado, só para lembrar, Vossa Excelência, da minha declaração de voto.
Declaração de voto, deputado Cristiano Araújo.
Posso fazer no
segundo turno?
No segundo turno também.
Ok. Deputado Cristiano Araújo, quer fazer no segundo turno?
Posso fazer.
Ok. Solicito a secretária para fazer a leitura do próximo item.
Item 123, em discussão e votação em turno único da moção número 128 de 2015, de autoria da deputada Celina Leão e outros deputados, que manifesta apoio aos servidores de carreira de gestão sustentável de resíduo que retornarem da carreira de políticas públicas de 15 a 20, o que trouxe grandes prejuízos financeiros para os referidos servidores e suas famílias.
Em discussão, moção. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Moção está aprovada com a presença de 23, senhoras e senhores. Eu gostaria de lembrar que nós temos a votação do segundo turno ainda desses projetos, ok? Solicito a leitura do próximo item. Vamos lá.
Item de 118, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 214 de 2013, de autoria do deputado Joy Vale, que concede o título de cidadão senhor honorário presidente. À senhora Maria da Glória Borges Pinheiro.
Senhora presidente, queria pedir uma questão de ordem. Pedir para a gente votar em segundo turno o projeto do Plano Distrital de Educação, para a gente avançar na pauta.
Nós vamos votar já o segundo turno agora.
E votação nominal no segundo turno, senhor presidente. Votação nominal.
Convocação. Acato questão de ordem de Vossa Excelência. Convocação. Convoca, senhoras e senhores deputados, para a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária para discussão e votação em segundo turno. Do item número 1, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 428-2015, de Poder Executivo, que aprova o Plano Distrital de Educação e dá outras providências. Item número 2, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 371-2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual. Solicita a leitura do item de... Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.